Excelentíssimos vereadores do município de São José Divino, senhores presentes a essa sessão, ouvintes que nos escutam pelo portal da Câmara, boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Hoje realizaremos a 12ª sessão ordinária de 2017. Eu solicito à secretária da mesa para que faça a chamada dos vereadores nos termos regimentais do artigo 40.
Vereador Carlos Portela.
Presente.
Vereador Dr. Daniel.
Presente.
Vereadora Mazé.
Presente.
Vereadora Neném.
Presente.
Vereadora Neuza.
Presente.
Vereador Manuel Joana.
Presente.
Vereadora Betânia.
Presente.
Vereador Carlos Samuel.
Presente.
Vereadora Patrícia. Presente.
Havendo o quórum regimental, invocando a proteção de Deus na forma da lei e pelo povo São Joséense, declaro aberta a presente sessão. Peço à secretária para que proceda à leitura do expediente e da ordem do dia da presente sessão.
Sessão ordinária 12ª de 2017, São José Divino, Piauí, 6 de junho de 2017. Excelentíssimos senhores, vereador São José Divino, Piauí. Com nossas cordiais saudações, cumpre-nos levar ao conhecimento de Vossa Excelência que o expediente à ordem do dia da sessão ordinária a realizar-se no dia 6 de junho, terça-feira, às 19 horas, estão assim organizados. Expediente. Expediente de preposições. Leitura da ata da sessão ordinária 11ª de 2017. Expediente recebido pelo prefeito. Primeiro, leitura do ofício do Executivo número 145/2017, protocolo 230/2017, que encaminha de forma consolidada os balancetes administrativos do Fundep, FMS, FMAS, referente a março de 2017. Segundo, leitura dos ofícios do Executivo número 130/133/2017, protocolo 209/2017 e 134/138/2017, protocolo 210/2017, com resposta às solicitações dos vereadores do Executivo em 2017. Expediente apresentado pelos vereadores. Apresentação do balancete da Câmara referente a abril de 2017. Expediente diverso. Primeiro, leitura do ofício da Secretaria Municipal de Educação número 13/2017, protocolo 220/2017. Segundo, leitura do ofício do TCE Piauí número 280/2017, que encaminha os atos do processo do TC 015507/2017, referente à prestação de conta da Prefeitura Municipal de São José Divino, Piauí, no exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do gestor José de Sena Machado Filho, bem como a leitura do parecer do TCE número 61/2017, referente às contas do governo do gestor em 2014. Pequeno e grande expediente, ordem do dia, discussão única e votação. Primeiro, a moção 004/2017, de autoria da vereadora Patrícia Cerqueira, que apresenta a moção de pesar pelo falecimento da senhora Antônia Maria da Silva, ocorrido no dia 13 de maio do corrente ano, na cidade de Teresina. Atenciosamente, Carlos Carvalho Araújo, presidente.
Peço à secretária que proceda a leitura da ata da sessão ordinária de número 11/2017.
Ata de registro da 11ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 7ª legislatura. Aos 16 dias do mês de maio do ano de 2017, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de São José Divino, Prefeito Chico Sampaio, localizado na Avenida Manuel Divino, número 75, Centro, em São José Divino, Piauí, deu-se início à 11ª sessão ordinária do ano em curso. A sessão foi presidida pelo vereador-presidente, senhor Carlos Carvalho Araújo, e registrada após chamada nominal à presença dos vereadores Francisco Carlos Sampaio Portela, Daniel de Souza Lima, Maria do Socorro de Carvalho, Maria Neuza Fontinelli da Silva, Manuel Francisco de Souza, Maria Betânia Freire Fontinelli e Patrícia Carvalho de Cerqueira, ausente a vereadora Maria José Santos Machado. Após o registro de quórum, o presidente, com a graça de Deus, abriu os trabalhos com a concessão de 1 minuto de silêncio em respeito à senhora Antônia Maria da Silva, falecida dia 13 de maio do corrente ano, na cidade de Teresina. Ato seguinte, o presidente determinou a leitura de ata da sessão ordinária número 10, 2017, que é submetida à apreciação e votação. Foi aprovada por 7 votos favoráveis e 1 ausente, não contabilizando o voto do presidente. Ato seguinte, em expediente dos vereadores, foi lido o memorando 03-2017 do vereador Dr. Daniel, que encaminha a moção 003-2017, que apresenta a moção de aplauso e reconhecimento à senhora Cibele Maria de Abreu Ibiapina, pelo desempenho e eficiência no exercício do cargo de nutricionista junto à Secretaria Municipal de Educação de São José do Divino. Memorando 03-2017 da vereadora Patrícia Cerqueira, que encaminha a moção 004-2017, que apresenta a moção de pesar pelo falecimento da senhora Antônia Maria da Silva, ocorrido no dia 13 de maio do corrente ano, na cidade de Teresina, bem como a indicação 03-2017, de autoria do vereador Carlos Samuel, que solicita ao prefeito Antônio Felício a construção de um bueiro no Riacho Marajás, na entrada da localidade Transval, sentido São José Divino a Transval, localizado na zona rural do município São José Divino. Lida as matérias, o presidente encaminhou a moção 003-2017 à Comissão de Justiça e Redação, expondo que a moção 004-2017 entraria na pauta para votação já na próxima sessão. Sem matéria em expediente do prefeito, o presidente da Câmara ressaltou a importância por parte das comissões de estudo e parecer para o projeto de lei 06-08-2017 e os balancetes da Prefeitura e Câmara, já em mãos das comissões. Em pequeno expediente, o vereador Dr. Daniel destacou a importância das moções para o reconhecimento e valorização de profissionais do município. Parabenizando a nutricionista Cibele, o vereador expôs a importância de seu trabalho junto à Secretaria Municipal de Educação. Já a vereadora Nenê destacou a importância da passagem do Dia das Mães. Fim dos trabalhos e sem matéria, sem ordem do dia, o presidente encerrou a sessão, sendo seu conteúdo lavrado na presente ata, que após lida e achada com conformidade com os fatos, será assinada pelos vereadores.
Coloco em votação nominal a ata da sessão ordinária de número 011-2017. Vereadora Patrícia, qual o seu voto?
Aprovo.
Vereador Carlos Portela?
Aprovo.
Vereador Daniel?
Aprovo.
Vereadora Mazé?
Como a leitura da ata é para verificar os acontecimentos e eu não estava presente, eu não vou opinar.
É compreensível da sua parte. Da nossa também. Vereadora Nenê?
Aprovo.
Vereadora Neuza?
Aprovo.
Vereador Manuel Francisco?
Aprovo.
Manuel Ivana?
Aprovo.
Vereadora Betânia?
Aprovo.
Declaro aprovada a ata em questão. Passaremos nesse momento ao expediente do prefeito. Peço à secretária que proceda à leitura do ofício do Executivo de número 145-2017.
Ofício 145-2017. Excelentíssimo senhor Carlos Carvalho Araújo, presidente da Câmara Municipal São José Divino, Piauí. Senhor presidente, vimos do presente para encaminhar esta Casa Legislativa para a devida apreciação o balancete mensal consolidado do Poder Executivo do município de São José Divino, Piauí, referente ao mês de março de 2017, em conformidade com o artigo 14, inciso 1º, alínea A, da Resolução TCE Piauí, número 27, de 3 de novembro de 2016, do qual se compõem os seguintes itens. Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Educação, Fundeb, Fundo Municipal de Saúde, FMS, Fundo de Assistência Social, FA, FMAS, atenciosamente, Antônio Nonato Lima Gomes, prefeito municipal.
Portanto, senhores, apresento conforme o ofício os balancetes administrativos. Fundeb, FMS e FMAS, referente a março de 2017, fazendo cumprir a determinação do regimento interno, artigo 48, inciso 7, ou melhor, 4. Disponibilizo os mesmos à Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer de forma a acompanhar as despesas do Executivo. Então, aqui. Eu peço à secretária que proceda à leitura dos ofícios do Executivo número 130 a 138 de 2017.
Ofício número 130/2017. Assunto: indicação número 007/2017, calçamento. Cumprimentando o vence através deste em atendimento ao ofício número 34/2017 GP, informar que a atual gestão municipal tem ciência da má convenção das vias municipais, no entanto, antes ao grande número de vias em alto grau de deteriorização e necessário uma agenda de obras, sendo que a via da Rua Benedita Francisca de Amorim, cruzando com a Rua Benedita da Silva Carvalho, está dentro dessa programação. Na certeza do pleno atendimento das informações solicitadas, colho o ensejo para externar-lhe protesto de estima e consideração ao tempo que se coloca à disposição para novos esclarecimentos, se necessário. Atenciosamente, prefeito municipal Antônio Nonato Lima Gomes. Ofício número 131/2017. Assunto: indicação número 004/2017. Instalação do escovódromo. Cumprimentando-o, vence através deste em atendimento ao ofício número 039/2017 GP, informar que a atual gestão municipal irá adotar todas as medidas necessárias para a instalação do escovódromo em todas as escolas do município. Na certeza do pleno atendimento das informações solicitadas, colho o ensejo para externar-lhe protesto de estima e consideração ao tempo que se coloca à disposição para novos esclarecimentos, se necessário. Atenciosamente, Antônio Nonato Lima Gomes, prefeito. Ofício número 132/2017. Assunto: indicação número 006/2017. Substituição de lâmpadas. Cumprimentando-o, vence através desse em atendimento ao ofício número 039/2017 GP, informar que já foram providenciadas a substituição das lâmpadas nos postes da Rua Raimundo Benedito, Avenida Paulo Rodrigues de Sampaio. Informar ainda que está na programação desse município a substituição de todas as lâmpadas defeituosas, já tendo se iniciado a devida substituição na sede, e após será dado início a planejamento na zona rural. Na certeza do pleno atendimento das informações solicitadas, colho o ensejo para externar-lhe protesto de estima e consideração, ao tempo que se coloca à disposição para novos esclarecimentos, se necessário. Atenciosamente, Antônio Nato Lima Gomes, prefeito municipal. Ofício número 133/2017. Assunto: indicação número 012/2017. Construção do muro de contenção. Cumprimentando-o, vence através desse em atendimento ao ofício número 061/2017 GP, informar que a atual gestão municipal irá adotar todas as medidas necessárias para a reforma do muro de contenção da lagoa da localidade Transval, localizado na zona rural deste município. Na certeza do pleno atendimento das informações solicitadas, colho o ensejo para externar-lhe protesto de estima e consideração, ao tempo que se coloca à disposição para novos esclarecimentos necessários. Atenciosamente, Antônio Nonato Lima Gomes, prefeito municipal. Ofício número 134/2017. Assunto: indicação número 10/2017, construção de uma praça na localidade de Olarias. Cumprimentando, vem-se através deste em atendimento ao ofício número 034/2017-GP, informar que a atual gestão municipal conhece a necessidade do município e entende-se alternamente necessária a construção de praças e locais para a socialização e bem-estar da nossa municipalidade. No entanto, antes da grave crise financeira que vive no nosso país, é necessário o trabalho e o planejamento para a capacitação de recursos federais e estaduais para tais propósitos, estando esta administração em contato direto com os órgãos das outras esferas da federação no sentido da obtenção de tais recursos. Na certeza do pleno atendimento das informações solicitadas, colho o ensejo para externar e protesto de estima e consideração ao tempo que se coloca à disposição para novos esclarecimentos necessários. Atenciosamente, Antônio Nonato Lima Gomes, Prefeito Municipal. Ofício número 135/2017. Assunto: requerimento número 002/2017, Estrada da COSIP. Cumprimentando-o, vem-se através desse, em atendimento ao ofício número 039/2017-GP, encaminhar as cópias das faturas de energia elétrica da Prefeitura Municipal de São José Divino, conforme se verifica pelos itens faturados detalhados nas faturas em questão, os valores arrecadados através da COSIP, contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública, não são suficientes para o pagamento das faturas, não havendo saldo positivo, havendo tão somente uma dedução dos valores arrecadados na cobrança da fatura de energia elétrica. Na certeza do pleno atendimento das informações solicitadas, colho o ensejo para externar e protesto de estima e consideração ao tempo que se coloca à disposição para nossos esclarecimentos necessários. Atenciosamente, Antônio Nato Lima Gomes, Prefeito Municipal. Os extratos estão aqui, viu? Se algum vereador quiser. Pega aqui, Zé. Ofício número 136/2017. Assunto: indicação número 005/2017, construção de estradas vicinais. Cumprimentando-o, vem-se através desse em atendimento ao ofício número 039/2017-GP, informar que a atual gestão municipal encontrou a estrutura rodoviária deteriorada, necessitando de reformas em toda a sua extensão. Assim, foram feito um planejamento para a reforma da malha rodoviária principal, tendo dado início a esta fase do planejamento. As estradas vicinais secundárias, como a que ligaria a localidade Malhadinha ao lugar Sussuarana, está dentro da programação, mas só será implantada após a conclusão de todas as obras e vias principais. As demais serão necessárias captação de recursos federais e estaduais para a conclusão das obras. Na certeza do pleno atendimento das informações solicitadas, colho o ensejo para externar e protesto de estima e consideração ao tempo que se coloca à disposição para novos esclarecimentos, se necessário. Atenciosamente, Antônio Donato Lima Gomes, Prefeito Municipal. Ofício número 137/2017. Assunto: indicação número 002/2017, iluminação pública nos assentamentos Carolina e Malhada Vermelha. Cumprimentando-o, vem-se através desse, em atendimento ao ofício número 034/2017, informar que a atual gestão municipal conhece a realidade do município e entende ser alternamente necessária a instalação de uma rede pública de iluminação em toda a extensão territorial do município, inclusive nos assentamentos das localidades mais distantes. Assim, esta está na agenda dessa municipalidade a instalação e rede de iluminação pública nos assentamentos Carolina e Malhada Vermelha. No entanto, a melhoria da rede pública municipal se iniciou na zona urbana e, após a conclusão, será iniciada a fase da zona rural. Na certeza do pleno atendimento das informações solicitadas, colho o ensejo para externar e protesto de estima e consideração ao tempo que se coloca à disposição para novos esclarecimentos se necessário. Atenciosamente, Antônio Nonato Lima Gomes, Prefeito Municipal. Ofício número 138/2017. Assunto indicação 011/2017. Substituição de lâmpadas. Cumprimentando-o, vem-se através deste, em atendimento ao ofício número 054/2017, GP, informar que está na programação desse município a substituição de todas as lâmpadas defeituosas, já tendo se iniciada a devida substituição na sede e após será dado início o planejamento na zona rural. Na certeza do pleno atendimento das informações solicitadas, colho o ensejo para externar e protesto de estima e consideração, ao tempo que se coloca à disposição para novos esclarecimentos, se necessário. Atenciosamente, Antônio Nonato Lima Gomes, Prefeito Municipal.
Abrindo o expediente dos vereadores. Apresento o balancete da Câmara referente a abril de 2017. Aqui. De forma similar, disponibilizo a Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer e de forma a acompanhar as despesas. Eu determino a secretária da mesa que proceda à leitura do ofício da Secretaria Municipal de Educação de número 013/2017.
Ofício número 013/2017. Excelentíssimo senhor, a Secretaria de Educação está desde a gestão passada elaborando o PME, Plano Municipal de Educação, que está passando no momento por alguns ajustes necessários à sua plena execução. Para tanto, é necessário que seja criada a Comissão de Educação do Poder Legislativo. Esta comissão irá analisar todos os documentos passíveis de aprovação referente ao PME, Plano Municipal de Educação, que após análise deverão ser aprovados pela esta augusta casa. Certa do pronto atendimento, reitero votos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Verônica Machado Portela, Secretária Municipal de Educação.
Nesse caso, iremos aguardar até a próxima sessão para verificarmos junto à gestora do Fundeb da necessidade de criação dessa comissão. Eu falo assim porque já existe uma comissão, acho que... Repita aí, secretário, por favor. Foi criada até uma comissão. Eu e você, né? No caso, somos nós, né? Ou éramos eu e você. Aí a gente vai entrar em contato com ela para ver se realmente há necessidade de uma nova comissão ou se pode permanecer a mesma, certo? Eu e ela. Nesse momento, eu solicito à secretária que proceda à leitura do ofício do TCE, número 0280/2017.
Senhor presidente, passar aqui a palavra para o meu colega Carlos Portela.
Ofício número 280 de 2017. Senhor, de ordem, encaminha-se, consoante o artigo 64 da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, para os devidos fins, os atos do processo TC 015507/2014, em mídia, DVD anexo contendo o inteiro teor do processo retromencionado, referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de São José Divino, exercício financeiro de 2014, bem como do processo apresentados, tendo em vista que os mesmos já foram julgados por esta Corte de Contas. Aproveitamos o ensejo para apresentar os protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Marta Fernandes de Oliveira Coelho, diretora administrativa.
Nesse momento, eu solicito ao secretário que faça a leitura do parecer prévio 61/2017, as contas em apreço.
Parecer prévio 61/2017, processo número 015507/2014, prestação de contas da Prefeitura Municipal de São José Divino, exercício financeiro de 2014. Assunto: prestação de contas de governo, exercício 2014, entidade Prefeitura Municipal de São José Divino, responsável qualificação José de Sena Machado Filho, advogados Mônica Maria Frazão Brito Cerqueira, relator conselheiro Abelardo Pio Vila Nova e Silva. Prestação de contas, exercício 2014, contas de governo, Prefeitura Municipal de São José Divino, parecer prévio de reprovação às contas de governo, decisão unânime. Síntese de improbidades, falhas apuradas após o contraditório. Primeiro, abertura de créditos adicionais acima do limite legal e ou sem correspondente fonte de recurso. 2. Ausência de peças. 3. Atraso da prestação de contas anual. 4. Inconsistência nas despesas por função de governo. 5. Análise do balanço financeiro. 6. Divergência com os valores registrados na demonstração da dívida fundada interna. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, considerando a informação da terceira divisão técnica da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal, DEFAM, as folhas 132 da peça 17, o contraditório da segunda divisão técnica da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal, DEFAM, as folhas 1 a 15 da peça 39, a manifestação do Ministério Público de Contas, as folhas 1 a 10 da peça 41, o voto do relator conselheiro Abelardo Pio Vila Nova e Silva, e as folhas 1 a 5 da peça 44, e o mais que os autos constam, decidiu a primeira Câmara unânime, de acordo com a manifestação do Ministério Público de Contas, pela emissão do parecer prévio recomendando a reprovação, com fundamento no artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal, no artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Estadual do Piauí, nos artigos 61 a 63 e 120 da Lei Estadual número 5888 de 2009, e nos termos do voto do relator. Presentes: conselheiros Kleber Dantas Eulálio, presidente, conselheiro Luciano Muniz Santos, conselheiro Abelardo Pio Vila Nova e Silva e conselheiro substituto Jailson Fabian Lopes Campelo, conselheiro substituto Delano Carneiro da Cunha Câmara, representante do Ministério Público de Contas, procurador Leonardo Maciel do Nascimento, sessão da primeira Câmara em Teresina, 7 de março de 2017.
Senhores vereadores, considerando as obrigações constitucionais dessa Casa Legislativa, prevista no artigo 31 da Carta Magna, bem como o artigo 38, ou melhor, o artigo 33, o inciso 7 da Lei Orgânica Municipal, combinando com o artigo 187 do Regimento Interno, a Câmara Municipal instaurou o processo administrativo de número 231 de 2017, cujo o assunto é julgamento das contas de governo do município de São José do Divino, Piauí, exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do ex-prefeito, senhor José de Sena Machado Filho. O que a Câmara irá julgar? São as contas de governo do Executivo, que se trata de um julgamento político que busca na gestão o cumprimento ou não do orçamento, dos planos de governo, dos programas, os níveis de endividamento, o atender aos limites de gastos mínimos e máximos previstos no ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal, certo? No rito do processo de julgamento irá constar os autos do processo do TCE já citados, defesa do prefeito, parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos e demais documentos acostados aos autos referente às contas da Prefeitura no exercício financeiro de 2014, sendo que o último ato será a apreciação por parte da Câmara do parecer prévio do TCE número 61/2017, que só deixará de prevalecer pelo quórum de 2/3 dos vereadores. Ressalto, por último, que o prazo para julgamento das referidas contas é de 60 dias. Portanto, contando que o protocolo do ofício dia 1º de junho e levando em consideração que a Câmara entra em recesso em julho. Temos até o dia 30 de agosto para julgarmos as contas do prefeito, ou melhor, do ex-prefeito. Distribuo nesse momento cópias do voto do relator, peça 44, folhas 1 a 21, decisão plenária de primeira câmara, peça 45, folhas 1 a 3 e parecer prévio do TCE número 61/2017, peça 46, folhas 1 a 2, referente ao processo em epígrafo a todos os cumprimentos dessa Casa Legislativa. Relembro novamente os vereadores da importância de votarmos as matérias pendentes e principalmente o projeto de lei 007/2017, LDO de 2017, até 30 de junho. Eu concedo a palavra aos vereadores inscritos em pequeno e grande expediente e peço à secretária que proceda à leitura dos nomes.
Grande expediente, vereadora Mazé.
Senhor presidente, no nome do qual eu saúdo a todos da mesa diretora e aos colegas vereadores, saúdo aos que nos assistem e aos que nos ouvem pelo portal da Câmara. Em primeiro lugar, eu quero pedir um minuto de silêncio por dois óbitos que aconteceram ontem aqui na nossa cidade. foi o óbito do senhor Leonardo, que todos conhecem como Duca Pompeu, e o óbito de uma pessoa que, infelizmente, eu não sei o nome, e pelo nome que o chamavam, eu não vou repetir aqui, nem aqui, nem em nenhum lugar. É um nome muito feio, mas creio que todos conhecem, que é aquele rapazinho que sempre estava embriagado aqui pelas calçadas. Então, infelizmente, ontem ele veio a óbito. E a gente lamenta pelo fato de sabermos que ele morreu simplesmente pelo vício da droga e, infelizmente, nós, como cidadãos, nós não atentamos e nem tivemos a oportunidade de ajudá-lo a se libertar do vício que o levou à morte. Então, peço um minuto de silêncio por esses dois óbitos. Depois prosseguirei a minha fala.
Secretário, comece a contar, por favor. Vereadora, prossiga.
Continuo dizendo que quero agradecer ao prefeito pelas respostas que nos enviou, não só a mim como legisladora, mas a todos os vereadores que enviaram suas indicações. Não tenho certeza se todas foram respondidas, mas já veio um bom número, o que já é um bom sinal, porque é muito interessante e necessário essa comunicação entre o poder legislativo e o poder executivo. Sabe-se o quanto foi desagradável a gente estar enviando requerimentos e não obter respostas. Então, agora a gente agradece. Apesar de não ser nada mais do que a obrigação do poder executivo, mas nós, como poder legislativo, nós agradecemos. É importante essa resposta. E gostaria também de comunicar aos caros colegas, ao presidente, que a prestação de contas da Câmara Municipal foi julgada pelo TCE e foram aprovadas 2013 e 2014. Não tivemos nenhum problema. E graças a Deus, estamos ok. E, no momento, é só isso. Muito obrigada.
Vereador Dr. Daniel.
Daniel, concedo-lhe a palavra.
Excelentíssimo senhor presidente, em nome do qual cumprimento os demais integrantes da mesa, demais colegas, pares dessa Casa de Leis, cidadãos que nos assistem aqui presentes e todos que nos escutam pelo site da Câmara. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de externar minha satisfação em ver as nossas indicações, assim como a vereadora Mazé colocou, respondidas, né? Foi um apelo deste vereador e com concordância de todos que nós merecemos essa resposta para dar, enfim, levar as respostas aos cidadãos que outrora nos elegeram. Então, é importantíssimo que a gente possa se unir para que essas indicações sejam realmente agora documentadas. A gente pode cobrar de uma forma com mais ênfase ao longo deste período de gestão. Outro, porém, é esclarecer, tentar me situar em relação ao próximo passo dessa votação das contas de 2014. Sou novato na casa, então, queira não estar enganado. O próximo passo, então, será... Isso aqui vai para as comissões, não mais, né?
Vai para as comissões. Amanhã o ex-prefeito vai ser notificado. Sim. Certo? A gente vai notificar a presença do balanço na casa e avisar que o plenário já está ciente, já está informado, e logo em seguida a gente vai passar para as comissões, para a comissão, para ela analisar e dentro de 15 dias de análise dar um parecer para esta casa e daí a gente colocar em votação, certo? Pronto, então. Mas assim, o importante é que a gente tem um tempo para estudar, para refletir e daí ter um parecer, você está entendendo?
Certo. Eu pergunto assim porque talvez a gente precise de uma ajuda técnica, né, dona Mazé, para pelo menos eu, para entender o que quer dizer tudo isso aqui, né? Então passaria a votação. Aí eu pergunto, qual a consequência de uma votação que concorde com o laudo do TCE? O que é alguém... Depois colocar essa pergunta
para derrubar o parecer, ver se é isso que você está querendo saber. Para derrubar o parecer do TCE, tem que ter...
6 votos.
Dois terços dos membros dessa casa com entendimento contrário do parecer do
nós
tribunal.
Nós vamos votar o parecer ou nós vamos votar as contas?
Até eu estive discutindo isso com o Isaac, porque é o seguinte, até onde a lei diz, não é da competência do tribunal julgar essas contas.
Isso.
Não é, é da nossa competência.
Eles dão um parecer técnico.
Mas aí ele manda um parecer de recomendação. Aí a gente ainda não se reuniu com o jurídico para ter uma certeza. Se a gente tem que derrubar o parecer dele ou se a gente só vota direto nas contas.
Eu não consegui entender isso. A gente vai votar, porque eu vi que tem que votar, a gente tem que ter, o parecer é derrubado a partir de 2/3. Mas derrubando o parecer, automaticamente a gente está aprovando as contas? Como é que isso é
ou
que eu não sei?
Então, eu entendo que já votando, aprovando as contas, já derruba automaticamente o parecer do tribunal, você está entendendo? Fica sem validade. Para o meu entendimento, o parecer do tribunal, ele vai ter validade se a gente não se manifestar, se a Câmara não se manifestar dentro de 60 dias. Aí tem...
Aí o parecer...
O
parecer de reprovação das contas de 2014. Pronto.
Isso.
Certo, só para eu entender. Então, a gente vai verificar com o jurídico para saber se no dia a gente vai voltar uma coisa ou outra que... só para saber...
Você vai pedir com o jurídico, com o contador, assim, algum tipo de informação para você tomar sua decisão. Você está entendendo?
Sim.
Somente isso.
Aí eu pergunto, quais as consequências para se, por acaso... Esse parecer, a casa vote no parecer em conformidade com o TCE. Qual seria um próximo passo disso?
Fica desaprovado. Ele fica desaprovado, fica inelegível. Está até no meu entendimento. Ele fica inelegível e vai responder.
Responder juridicamente, responder. Tem que se justificar em relação a isso aqui, né?
Não é nem mais se justificar, ele vai ter que arcar.
Justificar, ele tem que justificar agora, né?
Tem que justificar agora. Ele vai ter que arcar com as consequências.
É uma coisa que todo mundo quer entender, às vezes a gente fica meio com receio de perguntar, né? Então, a gente, só para esclarecer.
Só dizendo ao caro colega que eu também sou leigo, eu não sou perito nisso, não. Você tá entendendo?
Certo, né? É por isso mesmo, a gente está colocando até mesmo para que todos... posso até perguntar a advogados ou algum técnico correspondente. Então, outro assunto que me preocupa muito é no que diz respeito a essa taxa de iluminação pública e a COSIP, o arrecadamento da COSIP. Eu não entendo e confesso que não entendo como funciona. O município arrecada, através da taxa de iluminação pública, um determinado valor. E esse valor é arrecadado pelo município, assim, e o município tem que pagar uma conta, é a COSIP ou é a Eletrobras?
Assim,
como é que funciona?
É assim, a COSIP, vê se eu... A COSIP, ela cobra uma taxa Sim. do cliente, né, do consumidor, e essa, sendo que ela antes do ela faz uma análise, ela faz uma contagem lá, uma contabilidade, e diz tantos pontos vão ser iluminados no município, certo? E esse
é por postes, né?
É, é. E aí o que acontece? A lâmpada estando lá ligada ou não, ela cobra.
Ela vai cobrar.
Ela vai cobrar. Pela
determinada quantidade de postes que ele determina, ele cobra uma taxa de iluminação pública do município.
Exatamente. Aí,
essa questão. Todo mundo sabe o que é essa COSIP? Os colegas, todo mundo sabe o que é essa COSIP? Eu não sei. Eu não vou, a COSIP é o quê?
Essa sigla, eu, a gente assim, assimila a...
Ou para a prefeitura.
Da iluminação pública.
Do município.
Essa COSIP é uma taxa, então ela é correspondente aos valores que se cobra de taxa de iluminação, aquela taxa de iluminação pública. Somou a taxa de iluminação pública de todos os...
Eu solicito a você que traga bem ali, que nós voltamos anteriormente, aí, só para esclarecer aqui para o vereador, qual o percentual que a gente cobra por...
Assim, porque existe uma taxa de iluminação pública.
É, para cada um consumidor.
Para cada consumidor, de acordo com o que ele consome, é uma porcentagem.
Exatamente. Quem então, consome, tudo... se o espírito não me engana, quem consome menos de 25% 25 kW mês, ele é isento dessa taxa de iluminação pública. Certo. A partir daí, se o espírito não me engano,
até 100 kW, aí, até 50, até 100, aí é
35, é 35, parece que é 6. Eu não me lembro da
beleza,
percentual, mas vai trazer aqui já.
Só para eu entender. Aí toda essa taxa que é cobrada em todas as contas de todas as pessoas que pagam, que entram na faixa de pagamento, todas essas taxas é o que esse extrato diz que soma 5 mil e pouco.
Só que o sistema, né, o executivo, o pessoal do executivo, eles estão alegando assim, que eles estão cobrando a taxa bruta, né, o que a prefeitura tem que pagar, mas não estão cobrando, não estão arrecadando do consumidor a taxa estipulada por essa lei que foi criada nessa casa. Você está entendendo? Tipo, quem tem que pagar. Ninguém aqui está pagando. Tem pessoas que consomem mais de 50. De 100 kW. De 100 kW.
Ou seja, a lei não está sendo aplicada ainda.
Não está. Eles não estão arrecadando, e por isso a prefeitura está no
prejuízo. A lei não está sendo aplicada. Quem é que faz essa lei ser aplicada? É a Eletrobras, que tem que vir fiscalizar.
Ela tem que reajustar.
Os medidores, os contadores, ou cada faixa para a cobrança.
Ela não quis ter esse trabalho, você está entendendo?
Pronto.
Não é mais ou menos isso aí,
vereador? É isso que eu estou querendo esclarecer aqui, para ver se todo mundo pensa do mesmo jeito e começa a entender. Então, toda essa taxa que é cobrada soma um valor, que esse valor chama-se COSIP. É isso, não, Mazé? Pronto. Aí esse valor não está dando para pagar o que a Eletrobras cobra para iluminar nosso município. Então, o problema é esse, né, até agora. Só que houve um aumento na taxa de iluminação pública, e me parece, ou não, me corrija se eu estiver errado, que esse aumento não chegou para todos.
Exatamente, só
para
alguns.
Esse aumento, e esse que só chegou para alguns, isso não é culpa nem desta casa que criou a lei, nem é culpa do executivo, que não é ele
não
quem
é.
Oferece essa iluminação.
Ele está gritando para que seja corrigido em cima de todo mundo.
Isso, eu tô querendo fazer um resumão aqui para a gente, nesse sentido, pensar no que é que a gente pode fazer, porque eu acredito que essa casa tem força para solicitar, eu creio que o executivo já solicitou também, a Eletrobras, que eu acredito que seja a empresa competente, de vir regularizar isso. A partir de uma regularização...
É a palavra-chave, regularizar.
A partir de uma regularização dessa cobrança, ou seja, da aplicabilidade dessa lei criada, aí se avaliar o valor dessa COSIP. Está dando para pagar? Não. Aí o prefeito ou o executivo, vamos colocar dessa forma, vai querer um novo reajuste. Então, eu só
vereador
quero...
Vereador Daniel, concede-me uma parte?
Sim, por favor.
Eu sugiro que seja formado, nesta casa, uma comissão para estar indo pleitear juntamente à Eletrobras por que que esse serviço não está sendo realizado da forma como deve acontecer. E então, depois que a gente tiver essa resposta, então eles vão nos explicar por que que não está sendo cobrado devidamente, como está aprovado em lei, e daí então a gente vai ter uma noção de quanto é realmente que é arrecadado e o que realmente o município ainda precisa para poder cobrir a despesa com esse serviço de iluminação. É só uma sugestão, não sei se os senhores acatam.
Exatamente isso que a gente está, né, buscando chegar nesse consenso. Por quê? Vejam bem a problemática que a gente tem em mãos. A população está insatisfeita que não tem iluminação pública. A população está pagando a taxa de iluminação pública. Boa parte dessa população teve um aumento da taxa da iluminação pública por uma lei que foi criada necessária para que essa taxa, essa COSIP fosse alcançada para pagar os débitos da iluminação. Então a gente fica, enquanto vereadores, sendo cobrado, porque é que o vereador não fala com o seu prefeito, não manda no prefeito e tal, que eu quero ter um poste de luz que tenha energia na minha casa, e na minha rua não tem poste de energia. A gente chega para o prefeito, eu não estou conseguindo nem pagar essas contas aqui porque eu não arrecado. Tem que conversar com a Câmara, para a Câmara criar uma lei para aumentar a taxa de iluminação pública, que é o único meio de arrecadação para que essa conta seja paga. Então, ou a gente faz como a dona Mazé sugeriu, vamos buscar, junto à Eletrobras, criar uma comissão para que a gente peça que venha ser justificado o que é que está acontecendo, seja feita essa regularização, para que essas contas sejam reavaliadas, para que a gente possa, então, cobrar, antes de mais nada, do prefeito, da gestão, que se ilumine, como ele já indicou que assim já está fazendo, para que a gente possa chegar. Porque, dona Mazé, você chegar para um munícipe e dizer, olha, vai ter que aumentar a conta de luz de novo, que não tem, de um poste que não tem energia, é complicado. Agora, dona Nenê, se você chega lá na comunidade, olha aqui como está lindo, o prefeito iluminou tudo. Pessoal, vamos nos sensibilizar e ser transparentes. Está aqui a transparência como é. A gente paga tanto e a gente recebe tanto. O prefeito colocou as luzes, precisa manter essas luzes funcionando. Aí a população, acho que se sensibiliza em ter até... se fosse na minha rua, eu aceitaria pagar R$2-3 a mais numa conta numa taxa de iluminação pública. Agora, sem energia funcionando, sem ter poste de luz, e o negócio sendo cobrado para uns e para outros não, que eu sei que não é culpa nem nossa nem da gestão, aí não dá certo.
Vereador, mais uma parte, por favor.
Sim.
Eu quero só esclarecer que enquanto essa situação não for resolvida, e eu vejo bem aí a solução, eu, como vereadora, não voto mais nem sequer para aumentar um centavo em relação a essa lei aqui da COSIP. Porque eu sei o quanto me custou na época que esse projeto chegou aqui na Câmara, que todo tipo de comentário no mundo aconteceu em relação a esse projeto. Então, agora, ou a gente busca a solução, ou então vai continuar do jeito que está. Ou a prefeitura assumindo as consequências, ou quem quer que seja. Agora, euzinho aqui, é que não vou arcar com as consequências que não pertencem à minha responsabilidade. Então, vamos buscar a solução.
É exatamente isso que eu estou dizendo. Eu acho que todos os vereadores são de comum acordo que o problema existe, que não é culpa nossa e que não tem sentido nenhum da gente voltar mais para o aumento de conta de luz. Isso aí não tem sentido, né? Então, a partir disso aqui, mas nós temos como ajudar. Como?
indo atrás da Eletrobras para saber o que é que está acontecendo. Né? Então, eu sou de comum acordo com a dona Mazé, eu acho que com todos, que nós temos como ajudar como? Não aumentando mais conta de luz de ninguém. Temos que como ajudar? Indo na Eletrobras e cobrando que essa regularização seja feita. Depois dessa regularização, um estudo para saber realmente em qual é a realidade do nosso município. Porque essa realidade que está desses estratos aí não é a realidade do nosso município a partir dessa lei. Né? Aí fica, os vereadores votaram uma lei onde, palavras da dona Mazé, não está sendo aplicada e não foi vista com bons olhos pela população. Aí essa casa vota uma lei que não é vista com bons olhos e essa lei ainda não está sendo aplicada. Né?
Vereador, vereadora Maria José, eu quero só explanar aqui a todo o plenário qual é o meu entendimento. Entendo. A população reclama da cidade estar escura. Reclama para essa casa. A gente alega para o prefeito, né, o executivo. O executivo manda um projeto de reajuste para essa casa. A gente votou, aprovou. A maioria aprovou. Eu fui um dos vereadores que aprovei. Porque eu entendo que é da nossa incumbência, clientes, se a gente quer uma rua iluminada, pagar por essa rua iluminada. Então, foi feita a lei e a gente está agora, inclusive foi um pedido, um dos vereadores que pediu foi a vereadora Maria José, para que tivesse a iluminação, fosse feita a correção da iluminação pública, certo? Aí o prefeito alega que não está sendo aplicado todo esse reajuste. E eu concordo, porque tem gente que não foi alterado, nada. Pronto. Então, quem, nesse caso, a gente cobra para o prefeito para iluminar. Ele vai iluminar, colocar as lâmpadas. Quem é que fica no prejuízo se não tem um reajuste? Quem fica no prejuízo é a prefeitura. Né? Então, eu entendo que não é da nossa incumbência ir atrás da COSIP. Quem vai atrás dela lá é a prefeitura, que é quem está no prejuízo. Ela é que tem que se movimentar. A gente trabalha com o executivo.
Não cabe, sabe?
Você entende? Você entendeu, Maria José, o meu modo de ver?
Mas,
Carlos.
Só de certa forma, só um minuto. Eu acho que não, tudo que emana para melhorar para o bem-estar do povo, pode sim passar pelos anseios dessa casa. Certo? Eu acho que a gente não quebra hierarquia, e eu acho que é até uma ajuda que a gente... Eu acho que o prefeito, como eu falei na minha palavra, acho que até o próprio executivo já deve ter solicitado isso. A gente, enquanto casa legislativa, só solicitar a Eletrobras, e eu acho que pode levar a assinatura de todos, solicitar a Eletrobras... justificativas porque que essa arrecadação não está sendo feita de forma correta ou não, só
uma explicação,
uma explicação,
certo?
Porque quer que não força um pouco a dizer, rapaz, o pessoal lá está trabalhando, o pessoal lá está olhando pelo povo, vendo o que é que o povo está precisando, e eles estão vindo atrás.
Assim,
vereador, só respondendo, posso responder ao presidente? Pode ele sim. Me fez um questionamento. Então, assim, presidente, eu entendo da seguinte forma, que esta casa, além de ter a obrigação de fazer as leis, ela também tem a obrigação de cobrar para que essas leis sejam cumpridas. Então, uma vez que não está sendo cumprido, eu acho assim que nada nos impede de estarmos a exemplo do que fizemos com a GESPISA. Lembra? Não foi bom?
Foi bom. Só que a GESPISA, assim, não, a prefeitura não tinha nenhuma. Ela não estava nenhum prejuízo, por isso ela não se manifestava.
Certo.
E na questão agora, ela alega que está no prejuízo, quem é a pessoa mais indicada.
Eu, assim, no meu caso, eu não estou preocupada para falar a verdade, com a prefeitura e nem assim. Eu estou preocupada é com a população.
Pois é, mas... Então... entenda minha colocação,
eu estou
nobre
entendendo,
vereadora.
Entendi minha colocação. Entendi. Perfeitamente.
Se a prefeitura está iluminando, ela se vira se ela quer iluminar sem cobrar, ou se ela quer, vai cobrar para ficar... para sair desse déficit. E eu entendo assim. Agora, se ela acha, se o executivo se acha sem força de conseguir reivindicar essa correção sozinha, aí é outra coisa a gente ir lá junto e complementar o pedido, você está entendendo? Mas é da nossa competência pedir e cobrar do executivo.
Certo.
Eu concordo, mas eu acho que não custa nada. Eu acho que se todos votarem...
Eu concordo.
Você só quer colocar tudo dentro da ordem da fila.
É o que a vereadora disse. O importante é a cidade tá iluminada.
Tá iluminada.
Deixa eu falar um pouco, por favor.
Concedo-lhe a palavra, vereador Manoel.
No começo dessa alteração da iluminação pública, eu falei com o prefeito que realmente... a gente não ia votar numa rua nos escuros dessas, como estava. E ele disse, olha, só vai ser executada a lei quando todas as ruas, todos os postes relâmpagos.
Ele só ia entrar com o pedido, né?
Ainda tem...
Com requerimento.
Ainda tem ruas aí no escuro.
Mas eles estão trabalhando ainda, não estão, vereador?
Pois ele disse para mim. Eu disse para ele, olha, é difícil de votar no negócio. Ele disse, só vamos votar quando todas as ruas tiverem claro e o pessoal...
Essa foi minha primeira preocupação quando ele...
Eu falei com ele e ele disse, olha, enquanto não tiver toda iluminada e a Eletrobras não tiver dando existência...
Só desculpa, falou com ele quem?
Prefeito.
Mas o atual prefeito?
O atual.
Um novo?
Sobre esse novo...
Eu só entendo o seguinte...
Se não está todas iluminadas, eu, presidente, não está na hora de...
Não, ainda não. Né? Ainda não. Tem só, é o que todo mundo entrou num consenso aqui, de só falar, quando tiver 100% iluminado. E outra coisa, eu acho falha, tanto da gestão anterior, quanto... Aquele, ninguém pode dizer que é falha dele que está entrando agora, né? Mas ele tá relaxando, porque já era para ter ido lá e tudo, e pedido para aplicar, porque quando requerimento do... projeto de lei desse reajuste veio com um ajuste muito brusco, assim, muito alto, e a gente passou aqui dias trabalhando para suavizar mais, aí não cobra, agora vai ter um reajuste em cima do reajuste que foi feito e que nem foi aplicado ainda, vai ficar mais brusco ainda, você está entendendo? Então, o correto seria, de momento, ele exigir que essa COSIP fizesse essa correção, né, da cobrança, aplicar em todas as casas que não estão isentas. Você está entendendo? Ele já comentou informalmente. Já. Até eu comentei com ele. Assim, prefeito, não adianta mandar para lá, porque eu acredito que o plenário não vai aceitar esse reajuste com reajuste em cima de reajuste sem a cidade estar iluminada. Então,
presidente, por isso
diz,
foi que
somente...
eu pedi os extratos, porque eu quero acompanhar.
Pronto.
Porque eu só voto um novo reajuste quando esse aqui estiver funcionando ok. Tiver tudo ok.
Agora,
aí
pronto.
Que a gente vê a viabilidade, aí a gente pensa numa outra solução.
Agora,
mas até o momento.
Primeiro
que precisa
isso ser regularizado para saber se há necessidade de um novo reajuste.
Está contigo aí a lei, tá?
Exatamente.
Daniel, você não é secretário da casa, mas leia bem aí para o plenário.
Eu,
por favor. Daniel, só a lei aí.
Será cobrado mensalmente por conta de energia elétrica emitida pela concessionária de acordo com os percentuais constantes abaixo. De 0 a 30 kWh é isento.
Pronto, de 0 a 30.
Então, de 31 a 200 kWh é 7% e acima de 200 kWh é 8%. Então, acredito que... No limite máximo de R$50, exatamente. Então, você que tem uma conta de energia de R$100... vai pagar R$7 de taxa de iluminação pública.
Só uma pergunta que eu quero fazer aqui para...
R$50,
Você que tem uma conta de energia, vamos lá. Você tem uma conta de energia que de tantos kW, eu acho que um kW, eu não tenho o cálculo, não sei se é 36, não sei quanto é. Mas vamos lá, você teve lá tantos kWh que é correspondente a R$100. Aí você vai pagar R$107. É os R$100 dos kWh que você consumiu.
Mais 107 de iluminação pública.
Mais R$7 de iluminação pública. Certo? Então, não me arrisco a dizer se é muito ou é pouco. Porque
vereador, assim, mas, a gente...
Mas quem tem que dizer isso, quem tem que dizer isso é esse estudo que é aqui que tem que ser feito, da arrecadação.
A gente tem uma mania de sempre comparar uma coisa a outra, né? Pronto. Em Piracuruca, uma casa que paga R$28 de iluminação, desses 28, R$8 são de iluminação pública. É. Pois é. Viu? Aí agora, só mais, vou fazer uma pergunta aqui para a vereadora Nenê, ela fica livre para responder ou não, se é que ela queira ou não. Por exemplo, na cerâmica, na sua cerâmica, quanto é que você paga de... Você não, nem atentou para olhar ainda quanto é que você paga de iluminação pública? Não, e a iluminação pública? Não, mas tem que ter, ela tem que pagar. Não, só quem paga R$50.
Mas com certeza...
É, ela não, padaria.
Mas com certeza deve ter
tem,
lá embaixo.
Tem, porque você não olhou.
A taxa de iluminação pública.
Tem.
Só queria saber
paga,
quanto
sim.
Eu não sei quanto é a minha.
O máximo é para ser R$50.
É. Aí eu acho que só quem atinge esse patamar é cerâmica, essas padarias.
Padarias.
E ali alongar, Delta, talvez atinja.
Não, mas o máximo é para ser
paga
R$50.
Mais R$50, de acordo.
Não, 3
não, eu quero saber iluminação pública.
Mas só de iluminação pública.
Só a taxa.
Porque não tinha, até aí não tinha ninguém que pagasse esse valor. Porque eu entendo que é assim.
Eu estou com uma conta de energia aqui, só para vocês terem ideia. Um consumo de 225 kWh deu aqui. Esse aqui não é daqui, acho que é de Teresina. É. Deu R$153.
De iluminação?
De conta
certo,
total.
Certo, conta
e iluminação pública.
Valor final.
De iluminação pública não pegou todo aqui. Mas, um consumo de 225 kW é muito consumo. É um consumo que é difícil, assim, eu não sei. Eu não atinjo aqui, trabalhando o dia todo e de ar-condicionado ligado, esse consumo de 225 kW. Então, eu acho que a primeira, como a gente já disse, para encerrar minha palavra, tentar buscar regularização para ver o quanto de prejuízo real está acontecendo na prefeitura. Porque não dá para calcular sem estar todo mundo pagando devidamente, justamente, não dá para ter um cálculo de prejuízo real. Esse cálculo aí não é adequado. Né? Então, só para...
De acordo com a lei aí, quem consome de 30, de 30 abaixo...
Não paga, é isento. Tá ok. Muito obrigado.
Mas, senhor presidente, já que vim para essa casa, a gente procura negociar, né?
Com certeza. Não, o importante é estar bem para ambas as partes.
Vereador Daniel, o que eu acho, o que eu vejo em todas as propostas que mando para qualquer lugar, para qualquer uma dívida, seja que área que seja. Se mando, a gente tem que estar contra a proposta para negociar. Não pode chegar burro.
Não, né? Não, vereador, mas não tem dívida. Só tem um déficit.
Pois
assim, a questão, ela não é que a prefeitura esteja endividada com a COSIP, não. Mas, a questão é que a arrecadação não está dando para cobrir.
Mas eu digo, para negociar os valores, né? Se ela pede tanto X. Nós aqui da Câmara podíamos mandar uma contraproposta. Nós né, podemos votar em tanto X.
Não, não é assim não, vereador. Ela só pode. Não. Aí é fora de cogitação. A nossa negociação é com o executivo. Porque até chegar numa posição que fique. Assim. Que chegue numa posição de o arrecadar dê para pagar as despesas. Você está entendendo? já foi feita essa negociação, mas não foi com a COSIP, foi com a prefeitura, que ela mandou para cá um projeto, um reajuste, eu achei muito brusco no momento, e os demais colegas também entenderam da mesma forma, e a gente fez uma redução, baixando os percentuais.
Só vereador, lembrando que nós achamos brusco, mas foi assim, defendido, com muito ênfase, dada por parte do gestor, que era a real necessidade.
Exatamente.
E se a gente não aprovasse da forma tal como o projeto foi enviado, que iria exatamente chegar a esse déficit.
Porque é o seguinte, para o Daniel, que não estava aqui nessa casa na gestão passada, a prefeitura estava arrecadando em torno de 3 mil reais, 3 mil alguma coisa, né, vereador Mazé? E estava pagando 11 mil e alguma, quase 12 mil reais. Tinha uma diferença, assim, 9 mil e alguma coisa. Assim, que ela estava tirando de outros fins para, né, para aplicar na... Porque é o seguinte, e a cidade no escuro. Por quê? Porque tanto faz, ela diz assim, ó, são tantos pontos que tem que ser iluminado. Tá. Aí, se a prefeitura botar a lâmpada, porque é dever da prefeitura colocar a lâmpada, não é a COSIP quem bota não, não é a Eletrobras quem bota não, é a prefeitura quem bota a lâmpada. Aí, se ela botar a lâmpada, tudo bem, a gente paga. Se não botar, paga do mesmo jeito. Tanto faz estar no claro como no escuro, a gente tem que pagar do mesmo jeito. Você está entendendo? Então é isso. Está resolvido assim, mais ou menos? Tá.
Na verdade foi para esclarecer, né? Para a gente entrar num consenso. Na verdade, eu acho que todos concordamos, né?
Ninguém mais quer falar do assunto? Então, companheiros, havendo quórum, eu abro a ordem do dia e concedo a palavra por até 5 minutos para encaminhamento de votação da moção número 004/2017. A vereadora Patrícia deseja fazer o encaminhamento? Deseja, vereadora?
Boa noite, né? Venho por meio dessas palavras expressar meus sentimentos e pedir a Deus que dê força a toda a família para superar este momento difícil. Lamentamos muito pelo triste ocorrido e que sentimos muito pela perda da senhora Antônia Maria da Silva. E fica aqui nossas condolências à família.
Então, nesse momento eu coloco em votação a moção de número 004/2017. Vereadora Patrícia, qual é o seu voto?
Aprovo.
Vereador Portela?
Aprovo.
Vereador Daniel?
Aprovo.
Vereadora Maria José?
Aprovo.
Vereadora Nenê?
Aprovo.
Vereadora Neuza?
Aprovo.
Vereador Manuel Francisco? Vereadora Betânia?
Aprovo.
Então, eu declaro aprovada a moção de número 004/2017. E por unanimidade. E declaro também encerrada esta sessão.